Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Porque quem tem condições financeiras não sente essa dor.
Não sente.
Mas quem tem situações precárias, não digo, mas difíceis. Difíceis. Como é que leva o filho para a escola, tendo uma carga horária de 8, 12 horas, às vezes, e ajuda em casa, e leva para o computador do vizinho? Então, essas coisas não são pensadas com sensibilidade, sabe? E o desmonte da segurança, que eu digo, o desmonte da segurança na educação, da nossa segurança de ter uma boa educação, isso desestrutura todas as famílias.
Desestrutura, por quê? Porque nós temos a educação como a porta de salvação, né? Pra gente sair daquela condição ruim, porque a educação, ela abre portas mesmo. Nós somos classe trabalhadora e nós sabemos que se não fosse educação, talvez a gente não estivesse no ambiente onde nós estamos. Nós conseguimos alçar a condição que nós temos hoje de um professor com alguns anos de carreira aí, porque nós passamos pela escola pública primeiro, com um ensino muito bom, diga-se de passagem. Nós chegamos a alçar a universidade com, claro, no momento em que ainda tinha uma certa dificuldade de entrar na universidade. Hoje está muito mais fácil de entrar na universidade. Mas nós conseguimos alçar até por conta de políticas públicas que vieram depois, mais tarde, que conseguiram fazer com que o pobre tivesse acesso. Porque antes a pessoa, ela estudava suas séries iniciais ali e fazia um ensino médio numa escola particular, se preparava para o exame vestibular, passava e alçava a universidade. E nós, que não tínhamos o dinheiro para pagar talvez o ensino médio, acabávamos ficando de fora da universidade. Isso aconteceu muito. E também não se tinha até um incentivo por parte dos governos e também da sociedade em geral, pela continuidade do estudo no ensino superior. Então a gente vê isso na década de 80, 90 para cá. Esse incentivo para que a gente tivesse essa mão de obra mais qualificada. Porque aí a gente tem também, se a gente olhar historicamente, o advento da internet, os equipamentos de tecnologia, informáticas, enfim. Então precisava de uma mão de obra mais qualificada. Então precisava alçar alguns voos maiores, cursos de computação, cursos técnicos, enfim. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele vai se ajustando. E a classe trabalhadora também é planejado para que ela se ajuste ao mercado de trabalho. Isso para por dentro da escola pública.
Então, dentro desse raciocínio lógico, a desestruturação da mão de obra, mão de obra barata, gente, que vergonha de falar
exército
um troço.
Exército de mão de obra barata.
Exército de mão de obra barata, que vergonha, gente. Nós chegamos nisso. Mas o que a gente pode orientar a partir daqui? Porque fazer crítica não é só o nosso papel. Nosso papel é dar uma sugestão à população. O que ela deve fazer para proteger a escola dos seus filhos? O que ela deve fazer para proteger a escola da sua região? Porque, afinal de contas, é uma questão de soberania nacional não permitir que essas escolas sejam vendidas. Estou exagerando?
Não, você está...
É soberania nacional.
Soberania.
Porque, assim, a partir do momento que estão tirando os nossos direitos, estão abusando do nosso bom humor, até, né? E da nossa boa fé, porque isso não estava no cronograma do plano de governo do atual gestor, estava?
Não estava, né? Mas a gente já tinha, quando ele começa a fazer a campanha, a gente já tinha alguns vislumbres e a própria confissão dele de privatizar. Privatizar é a solução, privatizar é isso, privatizar é aquilo, né? Então, chegou até... Bom, tanto é que privatizou a Copel e tal, ela chegou até a educação. Mas eu quero pegar o gancho ainda para poder te responder isso, Jussara, justamente ainda na fala anterior, porque ainda nós passamos e fomos para o ensino superior, passando pelo ensino público, porque nós mantivemos essa qualidade, e essa qualidade a gente manteve pela luta. Sempre pela luta. Aquela vinheta de início que você colocou da PP Sindicato dos 76 anos, ela é fantástica, perfeita. Estava vindo no carro ouvindo, Perfeita. É pela luta, não é sem luta. Então a gente conseguiu segurar um mínimo de qualidade de ensino e a gente está tentando segurar ainda agora, para que não se descambe, para que a gente não perca, para que nós, classe trabalhadora, que somos o objeto da escola pública, né? O sujeito da escola pública, nós não percamos essa condição de entrada na escola pública, para que a gente possa ter um mínimo de ascensão social, né? Para a gente poder ter um pouquinho de direito aos benefícios, né, que a humanidade acabou construindo. Então, assim, o que nós temos aqui para frente?
É luta. É isso que a gente fica pensando, né? Tudo é construído. Tudo é construído. Darcy Ribeiro dizia que o problema da educação era um projeto para fazer com que a população seja dócil, digamos assim. Dócil é uma palavra também cruel nisso daí. Mas, enfim, subserviente, né? A destruição da educação. Paulo Freire, por sua vez, fala que se a educação não for libertadora, o oprimido desejará ser opressor.
Opressor.
E o que a gente está vendo aí? Uma geração que não consegue discernir a estratégia de poder. Por ausência à leitura, por condução aos aplicativos, porque é simples, é rápido, fiz um resumo aqui pelo aplicativo. Mas não escreveu no manuscrito, não decorou na sua cabeça o que está acontecendo em torno. Fica mais fácil de manipular. Ele não vai lutar.
Não vai, porque ele não tem essa raiz do pensamento, da consciência. Por quê? Porque, primeiro, ou ele tem essa formação na escola, ou ele não tem. Mas, como projeto, como planejamento, o que os governos fazem? Nós tivemos aí agora, 2016, uma luta contra o novo ensino médio, você está bem lembrada disso, com a ocupação de escolas, começando aqui em São José dos Pinhais, e que se alastrou pelo Brasil inteiro, né? Os alunos olhando para a condição do currículo que vinha pela frente e falando, não, a gente não quer esse negócio, a gente quer pensar. Até ali nós tínhamos, inclusive, muitos estudantes, esse movimento estudantil fantástico que tem uma história muito grandiosa no nosso país, que estava olhando para isso e vendo, falando, não, vai ser muito ruim. Até o movimento estudantil hoje está meio precarizado, por mais que nós tenhamos meninos e meninas lutadores e lutadoras ali dentro, mas que tem sido feito uma desorganização dos grêmios estudantis por dentro das escolas, né, para que eles não se organizem como eles se organizaram em 2016, porque eles estavam requerendo seu direito. Direito a quê? A ter disciplinas que faziam eles pensar, por exemplo, filosofia, sociologia, a ter disciplinas que pudessem fazer com que eles se desenvolvessem integralmente, arte, educação física, enfim, isso estava querendo ser tolhido naquele momento.
Retirado do cronograma, né?
Isso, tirando da nossa tábua de disciplinas ali, e isso... essas disciplinas acabam trazendo um pensamento crítico, mostrando como funciona a sociedade realmente. E aí, quando você diz que hoje a pesada está meio assim, meio apática, não luta muito, é justamente talvez por isso, porque talvez não tiveram esse acesso a disciplinas que fizessem com que eles tivessem essa criticidade. Então, assim, é uma coisa pensada. Quando vem que tem um movimento, os governos, o sistema capitalista dá uma olhada para isso, incide sobre os governos, fala, ó, tem que mexer nesse negócio. A correlação de forças não está legal, não está legal para nós. Tem muita gente na universidade, nós não precisamos mais de mentes, nós precisamos de braços. Enfim, né? Não sei se você lembra, quando nós estivemos no movimento ali de 2015, quando o então governador disse que os soldados não precisavam ter escolaridade, eles não precisavam pensar. Lembra disso? Aí em 2015, quando nós levamos lá as balas de borracha, porque estávamos lutando conscientemente por um nosso direito, que era o nosso direito ali à aposentadoria. Então, você vê como são pensados esses caminhos da política que vão incidindo sobre a educação, sobre a cultura, inclusive, né? Para que a gente possa ter aí uma geração que seja justamente apática, que seja a geração da uberização, a geração fruto dos coaches, né? Que Ah, você só não é rico até os 30 anos, só não tem o seu milhão porque você não quer, né? Vai falar isso para o nosso amigo, para a nossa amiga lá que está lá na favela, que mal consegue ter água potável para poder sobreviver, né? Então, os coaches têm essa essa filosofia que vem junto nesse escopo de projeto e que acabam fazendo a mente desse povo aí, eles achando que, opa, eu vou ficar rico antes dos 30. Ou seja, eu vou dirigir meu Uber por 12, 14 horas por dia e vou ganhar muito dinheiro e vou ficar muito rico. Não é assim que funciona. A gente sabe que
como
mesmo
se fosse
sendo
muito
patrão,
fácil, né?
Como se fosse muito fácil.
Como se fosse muito fácil esse processo. E na verdade, é uma estratégia de marketing. Vamos contar o que é uma estratégia de marketing para a população? É pensado várias peças, uma atrás da outra, como um joguinho de dominó. Esse joguinho, vai passar essa. Agora vai passar isso. Uhum. Agora nós vamos tirar esse direito. Agora ele não vai pensar. Agora ele não tem a passagem de um real para sair com a sua família no final de semana. Ele vai ficar em casa. Então, assim, são várias estratégias de marketing para destruir os direitos do trabalhador e os direitos da população. Quando a gente fala assim, você tem visto o número de violências que tem ocorrido? Isso é um problema da educação.
Também.
Isso é um problema da educação. E você tem visto quantos militares têm agredido a população? Isso é um problema da educação.
Uhum.
Quando nós discutimos a questão de cultura de paz, de arte e cultura de paz, é como que nós vamos mostrar de uma forma pacífica, educada, elegante, que o opressor quer te dar uma pancada. A gente tem que contar, né? É porque a cultura de paz não é porque a gente é de cultura de paz que a gente vai apanhar quietinho.
Isso.
Essa é a diferença. Não, peraí. Primeiro que eu não vou nem apanhar, que eu não vou deixar nem chegar perto. Eu tenho que ter o discernimento de que isso é um risco para a minha vida.
Uhum.
Né? E que eu não posso deixar que aconteça. Segundo, que se isso vai atacar os meus filhos, e se isso vai atacar as minhas crianças, eu tenho que tomar medidas preventivas. E aí, dentro dessas medidas preventivas, como cidadã, como mãe, pensando nas famílias, o que que as famílias podem fazer nesse momento? Elas têm como votar, elas têm como influenciar dentro da sua comunidade. Queria que você contasse um pouquinho disso. Aonde que a gente ganha dignidade com essa ação? Porque até aqui tem sido humilhante para todos nós.
Olha, a gente sempre tem essa premissa de que a união, seja em associações, seja em sindicatos, seja em agremiações, ela faz com que os sujeitos se tornem mais fortalecidos, né? No caso de pais e mães, comunidade escolar, é a mesma coisa. Nós acompanhamos também esse período grotesco que foi também de invasão de escolas e de agressões e de violências, em que forçou os pais que estavam alheios e talvez ausentes da escola a retornarem para a escola, se preocuparem, porque muitos acabaram não dando tempo de se reorganizar, né, porque acabaram perdendo seus filhos nessas agressões. O Estado vem de outra forma também nos agredindo quando ele quer nos tirar esse direito à educação pública. E da mesma forma nós temos que nos reorganizar, olhar para aquilo que está nos atingindo, juntar as forças com os demais pais que estarão passando pelas mesmas condições, que no caso aqui em questão é essa venda das nossas escolas, o entreguismo do que é público para o privado, e a gente fazer o contraponto. Ainda temos uma chance, né? Por mais que tenha sido imposta de uma forma muito autoritária e sem democracia esse projeto para que passasse na Assembleia Legislativa, está indo também agora nas reuniões de pais nas escolas também uma tentativa de minar a fala do sindicato, que está olhando para tudo isso e está vendo que vai dar ruim, que vai ser ruim para a população. Então nós estamos entrando, nós estamos fazendo a fala, mesmo que a contragosto, porque é uma reunião e nós entendemos um pouco de democracia, assim como os pais também, mesmo de um modo mais simples, Mas entendendo democracia quer dizer que se todos que estão ali naquela reunião, eles podem ter direito de voz e de voto, né? Então nessas reuniões nós estamos indo, colocando de outro modo o que, que esse projeto está trazendo na realidade, não somente na superfície, mas na sua profundidade, colocando para os pais, para as mães, para a comunidade escolar que ali está, funcionários e professores e professoras daquelas escolas, o que está vindo pela frente. Porque a propaganda está muito bonita do governo, muito bonita
é cartilha,
e muito rica.
Você trouxe uma cartilha, não vendo a minha escola, isso. Cartilha informativa da PP. Diga-se de passagem, um dos únicos sindicatos, digamos, do Estado, que está forte nesse sentido, porque... Em virtude das estratégias da gestão anterior, muitos sindicatos se diluíram, né?
Se diluíram e também foi pensado, né?
Você também deve... é uma estratégia.
Também
é uma estratégia para que, sem sindicato, o indivíduo sozinho não vai poder lutar. Não, ele não. Vai ter que aceitar as regras mais opressoras, vai ter que aceitar as regras mais opressoras que o governo está impondo. Eu queria que você contasse que número de escolas, porque é sempre bom a gente contar de números, né? As pessoas gostam. E o número de alunos que correm o risco de ficar sem escola pública.
Ai, olha só, nós temos nesse projeto do governo, ele está trazendo aí, inicialmente, 204 escolas para serem privatizadas nesse momento. Vocês devem lembrar, os ouvintes também devem lembrar aí, que em 2022... ele fez uma tentativa com 27 escolas aqui no estado do Paraná, de fazer isso mesmo que ele está fazendo agora, de privatizar, de entregar as escolas para a iniciativa privada fazer a gestão. Nós fizemos a campanha naquele momento, fomos para cima também, fomos para a comunidade escolar, fizemos a explicação devida, mostrando os malefícios que teriam se entrasse essas escolas. Das 27, o governo conseguiu fazer com que passasse somente duas escolas, lá de São José dos Pinhais, o Anitta Garibaldi, o Aníbal Cury e a Anitta Canet, perdão. E em algumas não deu quórum suficiente, portanto era refutado automaticamente, e em outras o governo foi derrotado, se não me engano na metade delas. Então, assim, já prevendo essa derrota, o governo colocou um decreto dizendo o seguinte: caso não dê o quórum mínimo, que é 50% mais um dos aptos a votar na escola, né, pais e professores, funcionários e alunos maiores de 18 anos, caso não dê quórum suficiente, a sede escolhe. Como o Sérgio está propondo a proposta, está colocando a proposta na mesa...
Não é incoerente isso?
É, claro que daí, se não der quórum, a sede vai impor.
A sede, para quem está ouvindo a programação, é a sigla da Secretaria de Educação do Estado do Paraná.
Isso mesmo, bem lembrado. Então, assim, ele vai tentar impor, desculpe. Vai tentar impor caso não dê quórum. A nossa luta é chamar os pais, mães, comunidade escolar como um todo, para ir votar. Vamos fazer dar quórum e vamos votar não nessa proposta.
Desculpa,
a garganta ainda está.
Está todo mundo com problema respiratório nessa cidade, com essa fumaça horrorosa que está aí vindo de todos os lugares. A cidade está insalubre.
Está muito.
Está absurdo.
Nossa. Então, assim, nós estamos incidindo nisso, fazendo essa rodada. Tanto é que a professora Valquíria está lá em Campo Mourão, também fazendo essa rodada de visitas, de intervenção nessas reuniões de pais e de mães, né? Porque. Para poder também, a gente se dividiu, nós somos em 24 da direção estadual da PP, então a Valquíria está para lá, eu estou por aqui, o pessoal está por aqui, para a gente poder fazer essa entrada nas escolas, na comunidade, fazer esse nosso movimento Não Vendo a Minha Escola, ir para frente. E tem surtido muito efeito, Jussara, porque nós estamos vendo muitos pais que antes só estavam com aquela mensagem que é mandada no institucional, lá no WhatsApp da escola, que é mandado para todos os pais, na propaganda que é vista na TV, eles só viam aquela versão, a versão do governo. Quando a gente chega e fala o que é a realidade e mostra a realidade daquelas duas escolas, inclusive, que foram lá privatizadas, aí os pais falam, não, eu não quero isso para a escola do meu filho e da minha filha. Não quero. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Professores, professoras e comunidade, e quem está nos ouvindo aí. Aqueles pais e mães que precisam do atendimento especial, atendimento educacional especializado para os seus filhos, né, que têm algum tipo de deficiência, né, o governo do estado, nessa proposta, está tentando adequar com que a empresa faça um arrebanhado, um lote de escolas para ficar mais barato para ele. Porque o atendimento educacional especializado, ele trata individualmente praticamente a criança. Né? As crianças que precisam do atendimento especializado, ela tem que ser atendida por um professor. Tem que ter o acompanhante que fica ali acompanhando o aluno, que faz todo o acompanhamento do desenvolvimento dele. Só que esses sujeitos, Jussara, eles não são lucrativos nem para o Estado e muito menos para as empresas privadas, porque vai ser um gasto.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.